Olá, estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar de novo sobre o café, a gente segue acompanhando essa colheita nas principais regiões produtoras do país. Hoje, nossa parada vai ser lá na Alta Mogiana. A gente vai falar com o Saulo de Carvalho Faleiros. Ele é diretor e comercial da Cocapec, perdão, cooperativa que atinge ali na região. Seja bem-vindo, Saulo.
Muito obrigado, Virgínia. Boa tarde a todos que nos ouvem. Um prazer poder contribuir aqui nessa tarde com informações para todos.
Saulo, gostaria que a gente começasse falando essa reta final da colheita, nas áreas de atuação da Cocapec. A gente também começa a avançar, para a reta final dos trabalhos na lavoura. Como é que foi aí, esse último mês para vocês?
Sim, Virgínia, aqui na área de atuação da cooperativa, aqui na região da Mogiana e sudoeste de Minas, né, nós estamos aqui na divisa, a colheita está caminhando já para a conclusão, né? Nesse finalzinho agora o produtor correndo bastante, né, para aproveitar que o tempo está bastante favorável aqui para os trabalhos, principalmente a varreção, né? Ainda não choveu nesses cafés que estão no chão já há bastante tempo. Então a turma está correndo bastante, virando turno aqui para poder aproveitar esse bom tempo, né, para a colheita. Nós estamos aqui, se considerarmos o café retirado da lavoura, né, o café colhido de fato, nós já estamos chegando aqui na casa dos 90% da área colhida, em torno de 85% a 90%, tá? O café beneficiado, o produtor ainda tem bastante café nas tulhas, né, na propriedade para ser processado. Então, dentro da expectativa de recebimento de café da nossa cooperativa, nós estamos próximo aí de 60% do previsto já nos armazéns, né? Mas ainda num ritmo bastante intenso de recebimento de café todos os dias. E a última operação que referida à colheita, que é a varreção, aqui na nossa região, ela caminhou bastante junto com a colheita, né? Então, nós estamos aí em torno aí de 60% a 65% da área já também varrida. Então, acredito que aí nas próximas 2 a 3 semanas vamos ter uma grande evolução nos trabalhos aqui, caminhando sim aí para o término e a conclusão da colheita.
Saulo, por conta da pandemia, antes da gente começar a colheita do café esse ano, a gente tinha muita incerteza, se esse trabalho seria afetado, se a gente pudesse ter aí um atraso, na colheita do café. Esse número de 50, de 90%, ele é ok? Está dentro das perspectivas da cooperativa? É um cenário ideal? Como que vocês avaliam a colheita desse ano?
Olha, né, nós não podemos dizer que nós não tivemos impacto em relação a isso, né? A pandemia não causou nenhum tipo de atraso no operacional de colheita aqui na nossa região, até mesmo porque a região da Mogiana ela tem uma característica da colheita ser praticamente toda mecanizada, né? Então isso depende menos desse volume grande de mão de obra. Mas, por outro lado, a pandemia afetou outros setores aqui da nossa região, principalmente o setor de serviços e de indústria. E isso, Virgínia, disponibilizou mão de obra, né, que foi trabalhar na colheita de café. Então, o pessoal da cidade viu como alternativa a colheita de café para poder fazer uma renda extra nesse período de crise nos principais setores aqui da cidade. Então, a única diferença que teve é que esse ano nós importamos menos pessoas, né? A gente traz muita gente aí do norte de Minas, da Bahia, para colher café aqui nas lavouras novas ou nas áreas que ainda não são mecanizadas. E esse ano que a gente percebeu que houve uma migração menor de pessoas, por outro lado, disponibilizando mão de obra para as pessoas aqui da nossa região. E então, de uma forma ou de outra, a colheita caminhou dentro da sua normalidade, tá? Nós não tivemos atrasos aqui decorrentes aí do problema com pandemia. Normalmente, para essa época do ano, já caminhando aí para a segunda quinzena de agosto, a nossa colheita ela já vai se concluindo mesmo, então está dentro do prazo normal. Nós iniciamos a nossa colheita lá em meados de maio, né? Esse ano até antecipou um pouquinho, então a turma começou. Tivemos um período de colheita bastante favorável para o operacional dos trabalhos, nós não tivemos complicações com chuva durante a colheita, então isso acabou dando bastante fluidez nos trabalhos e estamos caminhando aí para concluir dentro do prazo programado e dentro da normalidade aqui para a nossa região.
Saulo, e como é que está o rendimento dessa safra? A gente fala, a gente sabe que é uma safra muito volumosa, essa aí na região, o rendimento ele é bom, e queria que você falasse um pouquinho também da qualidade do café para esse ano. Se vocês notam que é um café que ele chama atenção, a qualidade ela é maior comparada com a safra passada, o que que você pode nos falar hoje?
Tá bom. Então, Virgínia, se nós relembrarmos aí, desde o período da florada do ano passado, nós tivemos condições climáticas bastante favoráveis para o desenvolvimento dos frutos, né? Então, assim, nós tivemos boa distribuição de chuvas, né? Desde a florada do ano passado até no período de granação desse ano. Então, as chuvas, elas vieram em volume e principalmente em boa distribuição. Uma outra coisa importante, ao longo desse ciclo de desenvolvimento dos frutos, nós não tivemos grandes temperaturas, ou seja, temperaturas muito elevadas, que normalmente causa muita escadadura, queda de folha antecipada e, consequentemente, mau desenvolvimento dos frutos. Então, nós não tivemos isso esse ano, nós tivemos temperaturas bastante amenas. E quando a gente junta a tecnologia que o produtor adotou com chuvas bem distribuídas e temperaturas amenas, então a gente consegue chegar no bom desenvolvimento dos frutos. Muito bem, chegamos no início da colheita com frutos bem desenvolvidos, né, com boa capacidade de produção nas plantas, e aí fomos agraciados com o período de colheita também bastante favorável, ou seja, um período bastante seco, né? Esse ano nós não tivemos chuva aqui na nossa região durante a colheita. Não sei lá no iniciozinho, que teve um pouco de chuva no mês de maio, mas de maio para cá nossa região não teve mais chuva. Então, isso favorece bastante a questão da qualidade. Então, embora a safra volumosa, realmente aqui na nossa região nós temos uma bienalidade muito acentuada. Então, esse ano nós estamos num ano de safra alta, tá? É uma safra, pra você ter uma ideia, na nossa região aí, de 45 a 50% maior se comparada com 2019, tá? Por conta da bienalidade. E a mesma coisa se repete para 2021. Porque aí sim nós vamos ter um ciclo de bienalidade baixa, com muita poda nas lavouras, então a gente vai para um ciclo aí de diminuição na produção. Mas enfim, com tudo isso, Virgínia, a gente concluiu, então está concluindo uma safra boa de volume, mas também muito boa de qualidade, com frutos graúdos, né, com boa disponibilidade de peneiras, das peneiras 16 acima, né, e por conta aí de não ter chovido, cafés também de excelente qualidade no que tange aí a bebida. Então, a nossa região aqui sim vai disponibilizar um volume bom, considerável de cafés de alta qualidade esse ano no mercado.
Saulo, quando você traz esse comparativo de 40, entre 40 e 50% maior que a safra passada, que o ano de 2019, você consegue me colocar em números quanto por hectare que a gente, quantas sacas por hectare vocês estão colhendo por aí?
Então, esse ano a nossa região aqui, ela deve colher em torno de 40 sacas por hectare, tá? Em toda a região, tá? E o ano passado nós colhemos em torno de 22 sacas por hectare.
Aproveitando esse gancho das chuvas, Saulo, eu tenho acompanhado, como você mesmo disse, não chove na região desde maio, e eu sei que a cooperativa, os produtores já começam a pensar na próxima produção. Esse período de chuva até agora, ele foi benéfico para a colheita, trabalhando bem, mas traz alguma preocupação? Já está no radar da cooperativa, o tempo seco? Por conta da próxima florada, qual é o estado que estão ficando essa lavoura, as lavouras que estão sendo colhidas?
Então, Virgínia, você falou de maneira perfeita. Tempo seco nos favoreceu muito até agora e ainda está favorecendo o operacional de colheita, mas sem sombra de dúvidas já vai começando a trazer preocupações pro ciclo produtivo do ano seguinte. Aqui realmente nós estamos desde maio sem chuva, né? Então nós já estamos indo pro terceiro, em algumas micro-regiões aqui, talvez o quarto mês sem chuva e com temperaturas altas. Então a gente já vai começando a assistir, principalmente lavouras mais novas, lá primeira, segunda até terceira safra, e algumas que estão instaladas em solos um pouco mais arenosos, a gente já começa a computar lavouras, perdas nessas lavouras já em decorrência da seca, tá? As lavouras adultas, aquelas em terrenos mais arenosos, tu também já está sentindo. Então, assim, está todo mundo uma expectativa grande para que a chuva venha logo, porque a cada dia agora, e sei que é assim, a cada dia vai piorando bastante as situações daquelas lavouras que já estão sentindo, já estão aí a partir do ponto de murcha permanente, né? A cada dia sentindo mais e com certeza perdendo capacidade de produção. Então, com certeza, o produtor, por um lado, ainda não quer chuva nas áreas que ainda falta colher ou varrer, mas ele já começa a preocupar com a falta da chuva também nessas lavouras de potencial para produção do ano que vem, com certeza.
Saulo, sou eu quem faz o material do clima aqui, que acompanha as condições do clima aqui também para o NA. Posso te dizer que para a semana que vem a gente tem sim a previsão de chuva para todo o estado de São Paulo. Mesmo então faltando aí cerca de 10% para ser colhida, essa chuva vai ser muito bem-vinda aí em Franca, então.
Mas não tenha dúvida, sem sombra de dúvida, uma chuva agora vai ser muito bem-vinda, até porque o que falta ainda para colher é um percentual relativamente pequeno do todo que nós estamos colhendo. E justamente nós estamos agora nesse limiar, né, Virgínia? Da cada dia sem chuva é mais prejudicial do que benéfico, né? Então, estamos aí torcendo ansiosos para que Deus mande essa chuva para nós aí na semana que vem. Com certeza ela será muito bem-vinda e trará muitos benefícios aí para a cafeicultura da região.
Saulo, mudando um pouquinho agora de assunto, queria que a gente falasse de mercado. Os preços do café, os analistas nos trazem que não foram tão impactados por conta da pandemia. O mercado físico tem se apoiado muito na alta do dólar. Na região, os preços estão satisfatórios? Qual é a sua análise?
Bom, Virgínia, essa safra, de maneira geral, uma safra foi um pouquinho atípica, o volume de café que o produtor já tinha vendido nos mercados futuros, né? Então, o ano passado, quando nós tivemos aquela elevação de preço ali que veio, de maneira bastante surpresa para todo mundo, ali meados de novembro, dezembro, nós tivemos uma elevação na Bolsa de Nova York, oportunidade essa que o produtor fez bastante fixação agora para 2020. Depois, ali ao longo dos meses de fevereiro, março, abril, o produtor veio aproveitando algumas oportunidades que o mercado ofereceu. Bom, pelo advento aí de toda a pandemia, culminou com isso uma desvalorização aí do real, né? O câmbio favoreceu muito na questão da precificação do mercado físico, realmente. Então a gente assistiu Nova York, que não estava com uma cotação muito elevada, porém, por conta do câmbio, a gente viu o preço do café em reais chegando aí aos patamares que o produtor considera que já começa a ter alguma remuneração, alguma rentabilidade, né? Então, com certeza, o produtor ele veio aproveitando bastante esse mercado, né? Vendendo os cafés no mercado futuro. E agora, durante a safra, já com café disponível, Nova York novamente surpreendeu, né? Rompeu aí a barreira dos 100, chegando aí até 120, semana retrasada, passada, teve muito próximo aí de 130, e com esse câmbio, realmente o café em reais ele fica aí em patamares que trazem rentabilidade para o produtor. Então, juntando o que já tinha feito nos mercados futuros e com esse preço no spot agora, o produtor vem fazendo boas médias de preço, né? Uns comercializando mais, outros mais otimistas com o mercado, segurando um pouco de café, mas de maneira geral o produtor realizando, né, uma boa rentabilidade nesse ano. Então, um ano de safra maior, com mais disponibilidade de café e preço de café a patamares remuneradores em reais, o produtor, sem sombra de dúvida, ele tem realizado esses negócios aqui sim.
Saulo, a gente pode considerar então que perto do que foi 2019 e 2020 tem sido um ano muito positivo para o cafeicultor.
Comparado com 19, absolutamente positivo, né? Tanto na produção como também na precificação, né? 2019 nós amargamos aí uma safra baixa e com preços bem aviltados aí se comparados com os preços de hoje, né? Então o produtor realmente esse ano, comparado com 19, está numa condição bem melhor, sem sombra de dúvida.
Saulo, qual que tem sido a média de preço de negociação aí na praça de vocês?
Nessa semana, nós estamos trabalhando aqui com café em torno de 570, R$ 580.
Legal. Saulo, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com Notícias Agrícolas. Deixo aqui o convite aberto para você voltar mais vezes e deixo o espaço também aberto se você quiser deixar uma mensagem para o nosso amigo cafeicultor, fique à vontade.
Olha, Virgínia, eu gostaria, assim, a mensagem que eu queria deixar é parabenizar o produtor, né? O que a gente está assistindo na cafeicultura brasileira é um nível de profissionalismo e uma melhoria muito significativa nos processos de gestão da propriedade. E eu, particularmente, acredito muito nisso e tenho visto o produtor dar show, né? Sabendo aproveitar as oportunidades que o mercado vem oferecendo para ele, quer seja nos mercados futuros, quer seja nos mercados físicos, fazendo boa gestão da propriedade e aí sim conseguindo fazer da nossa cafeicultura cada vez mais pujante e mais lucrativa e com certeza deixando todos aí em condições de com capacidade para poder continuar crescendo e o Brasil continuar ocupando um lugar de destaque aí, tanto no consumo, na produção do mercado interno, como também nas exportações. Então, eu parabenizo os produtores aí que vêm desenvolvendo bastante essa cafeicultura, né? Então, acho que é o caminho está correto e tomara que todos possam ter oportunidades de realizar bons resultados esse ano na sua produção. Muito obrigado.
Obrigada, Saulo. Até a próxima.
Até, Virgínia. Obrigado.
Bom, então essa hoje foi a nossa parada em Franca para ver como é que está a colheita por lá. O Saulo da Cocapec nos trouxe que Franca já tem 90% da área colhida. Reforçou que o clima ajudou muito no desenvolvimento da safra e agora também nesse trabalho de colheita. É mais uma região que traz para a gente que além de ser uma safra volumosa, é uma safra de qualidade. A seca, no entanto, já faz 3 meses que não chove na região. O Saulo nos trouxe que é um sinal, um indicativo aí que traz preocupação para a região por conta da produção da próxima safra. A cada dia agora lá para o produtor de Franca sem chuva é um dia aí que pode trazer prejuízo. No mais, eu deixo aqui para vocês que as previsões do IMET nos traz que na semana que vem deve chover de maneira expressiva por todo o estado de São Paulo, inclusive ali na região do Café, na Alta Mogiana. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta.